Ligado. Fica em terranova.pt.
Está na hora, rubrica pela nossa saúde. Connosco em linha já temos o Dr. Luís Sancho. Professor, bom dia.
Muito bom dia, Maria João. Bom dia a todo o auditório da Rádio Terra Nova.
Dr. Luís, o que preparou para nós hoje?
Bom, em primeiro tenho que sublinhar aquilo que a Maria João já deu, não é? Aquela notícia que o Parlamento aprovou um prémio aos profissionais de saúde, o que, sinceramente, só fica bem. E alguns dirão peca por tardio, mas eu não concordo. Estamos sempre a tempo e, aliás, ainda estamos em pleno trabalho intensivo da parte deles. Não julguemos que já acabou. E isto vem, de alguma maneira, remediar aquelas declarações infelizes que uma pessoa até pode acreditar que foram ditas com a melhor das intenções, mas que foram extremamente infelizes, de que uns certos eventos iam ser o prémio que eles iam ter. Portanto, fico muito satisfeito. Eu não sou profissional de saúde, portanto, não vou beneficiar deste prémio. Isto que fique bem claro, esta declaração de interesses. Mas fico muito satisfeito e acho que é mais elementar justiça.
É verdade.
Tendo dito isto, voltamos um bocadinho aos problemas intestinais. Gostaria também ainda de falar um bocadinho da diarreia, porque há uma variedade de causas. Nós chegamos a falar disto quando falamos das intoxicações, não é? Porque frequentemente as intoxicações também se manifestam através desta produção de fezes muito acelerada e com muito pouca solidez, mas gostaria também de relembrar que há outras causas que podem ser mais menos episódicas. Por exemplo, as pessoas que têm síndromes de má absorção, isto é, algumas pessoas não conseguem digerir ou absorver os alimentos de uma maneira normal, pelo menos alguns alimentos, e esses alimentos podem então provocar esta diarreia. É muito comum, por exemplo, com alguns hidratos de carbono, isto é, alguns açúcares. É engraçado o quanto vários dos fatores que provocam a diarreia são realmente hidratos de carbono. O melhor exemplo será talvez a lactose, aquilo que muitas pessoas intolerantes à lactose conhecem certamente. É provavelmente uma das alergias, uma das intolerâncias alimentares mais frequentes. Alterações na flora intestinal, é, aquelas nossas bactérias que vivem no nosso intestino e com quem nós temos uma excelente relação. Podemos ter diarreia no caso quer da sua diminuição, quer do seu aumento. Portanto, nós podemos pensar que o nosso intestino tem espaço para um determinado número de bactérias, e que é um número muito alargado, mas também tem limites. Isto não é a casa da mãe Joana, portanto tem que haver limites, e por vezes quando elas se multiplicam excessivamente, então pode acontecer isso. Também pode acontecer se tomarmos antibióticos e as destruirmos, pois não há tanta metabolização de alimentos e, portanto, não há tanta reabsorção também de água. O grande problema da diarreia é sempre aquele da perda de água em excesso, isto é, nós precisamos, ou nós devemos, compensar essa perda através da ingestão de líquidos, o que também vai ajudar as causas da diarreia. E isto seria o que teríamos para conversar esta manhã.
Muito bem, continuamos então com o aparelho digestivo, não é, professor, já nesta reta final?
É, sabe, esta reta final dá muitos problemas a muita gente, não é? Nós vamos também, eu queria ainda falar da questão da incontinência. Muita gente conhece a incontinência urinária, mas a incontinência fecal também é uma realidade. Aliás, é muito associada, por exemplo, à diarreia, não é? Aquela pessoa sente um desconforto tão grande que não consegue reter as fezes o tempo suficiente para chegar ao quarto banho. E, infelizmente, isto temos que dizê-lo, é natural, não é? Não devemos envergonhar-nos disto. Há outras causas que, enfim, podem ter a ver com o avançar da idade e uma perda de capacidade muscular. E estas coisas são muito incómodas, são muito perturbadoras para quem sofre dele. Aliás, eu costumo dizer a alguns alunos que eles dizem, mas porquê é que as pessoas têm tantos problemas com isto? Isso por uma razão muito simples. Reparem, quem é que não tem controle dos esfíncteres? São as crianças e alguns idosos. Ou seja, até para os idosos que já estão com um certo grau de senilidade ou alguma demência, eles têm a noção de que aquilo não é normal numa pessoa adulta, aquilo é típico de uma criança e, portanto, sentem-se profundamente tocados na sua dignidade. Se o profissional de saúde não tem a sensibilidade para lidar com estas situações com a calma, com a naturalidade que elas merecem, porque são coisas que, em maior ou menor grau, vão acontecer a todos nós, então devemos ter um outro problema.
É verdade. Pela Nossa Saúde, rubrica de segunda a sexta-feira, com o professor Dr. Luís Sancho, aqui na Terra Nova, sempre depois das 9. Dr. Luís, é um gosto tê-lo connosco. Amanhã
há
mais, não é?
Obrigado, gosto é todo meu. E vamos continuar a manter as normas de segurança em relação à Covid. Eu hoje vi uma coisa muito engraçada, que era um daqueles postos de Facebook, a dizer, se as máscaras funcionam, porque é que precisamos de estar a uma distância no mínimo de 2 metros? Se a distância funciona, porque é que devemos estar em recolhimento nas nossas casas? E a pessoa responde-lhe, olha, se os airbags funcionam, para que é que usamos cinto de segurança? Se os cintos de segurança funcionam, para que é que precisamos dos travões? Ora, faz tudo parte, não é? São tudo componentes da nossa segurança. Portanto, quando nós pensamos que a máscara é chata, que o lavar as mãos, ai, já tenho as mãos gastas e a cheirar a álcool, pensemos que é o equivalente a pôr o cinto de segurança. É só mais um bom ingrediente na nossa segurança.
E assim nos despedimos. Boa quinta-feira e até amanhã.
Até amanhã.